Professor Turra, seja muito bem-vindo, bom dia.
Oi, Beverly, bom dia. Um prazer estar aqui contigo de novo, especialmente para falar, né, desse tema que tanto nos, né, nos é importante, né?
Professor, pensando nessa data, né, que a gente está aqui, aliás, março tem uma série de datas ambientais, desde o Dia da Água, enfim, né, várias datas, e essas datas elas servem como incentivo também para a gente colocar na pauta do dia a dia, não só nas políticas públicas, não só nas corporações do setor privado, mas de todas as pessoas de uma forma geral, e se apropriando destes temas, né? Nós estamos vivendo os efeitos de quando a gente não cuida do planeta, com chuvas, tempestades, alagamentos, fogo, incêndios, florestais, a gente está vivendo tudo isso, né? Não é algo que a gente vê nos livros de história ou na ficção. Está na nossa casa, está chegando para nós. Como os oceanos interferem neste cenário que eu acabei de mencionar?
Pois é, né? A gente chama esses eventos, esses momentos de efemérides, né? São eventos de curto prazo, é um dia, né? No caso da década do oceano, é uma década, né? Mas no dia da água, né? O dia do lixo zero, são momentos para a gente parar para refletir se a gente está caminhando no sentido correto, né? Isso faz parte de um processo, né? Ter a decisão de destinar um dia para água, um dia para o lixo zero, um dia para o oceano, para essas questões, já é algo que remete a um amadurecimento da necessidade da gente ter que se mexer por conta dessas frentes, né? Então, por exemplo, né, lixo zero. Isso é um comprometimento que a gente tem que ter com nós mesmos e com a natureza, né? Assim, a capacidade da gente diminuir ao máximo a nossa geração de resíduos, sejam os resíduos orgânicos ou não orgânicos, né? Aqueles que podem ser reciclados. Isso é fundamental. E isso entra dentro de uma perspectiva continuada e integrada para a gente poder fazer um processo mais de maior dimensão, que, por exemplo, está acoplado com a Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente chama eles de ODS, né? São 17, e muitos deles falam de lixo, a água está em todos, né? Aliás, a água também é salgada, né? Então o oceano está presente nessa discussão. Então é fundamental que a gente tenha esse entendimento e a gente use essas efemérides, esses momentos, para a gente fazer essa reflexão crítica. A gente está caminhando no sentido certo, na velocidade certa, a gente está conseguindo se aproximar de algo mais sustentável. E assim, eu tenho uma visão mais positiva e mais negativa, né? Assim, em termos de ações, ou em termos de intenções, em termos da ciência, a gente tem caminhado, mas não necessariamente quando a gente vai na praia, né? E a gente vai na praia e ainda a gente vê lixo. A gente vai nos rios e a gente ainda vê lixo. A gente vê onde as pessoas estão morando em regiões mais afastadas, né, dos grandes centros urbanos. A gente vê muito lixo ali associado muito fortemente a essa situação de vulnerabilidade e de pobreza, né? Então a gente está aí, né, com a sociedade doente, né? E o lixo, por exemplo, é um indicativo dessa falta de saúde ou falta de, né, qualidade de vida.
Saiu um indicador aqui, professor, que nessa data, né, no Dia Internacional do Lixo Zero, lembrado em 30 de março, a gente falou um pouquinho sobre reciclagem, né? O dado mostrou que a reciclagem é abaixo no Brasil, né, abaixo de 10% no país. E a gestão de resíduos exige soluções de rastreabilidade e de transparência, foi a conclusão, né? Claro que muito dessa falta de reciclagem, entre aspas, lixo, né, de resíduos, acaba indo parar, nos recursos hídricos. Vai passando por várias etapas, desde rios, né, etc., até desembocar lá nos oceanos. Qual é a relação hoje? O que nós precisamos entender sobre o que nós fazemos aqui e que replica lá nos oceanos, pensando em resíduos?
Pois é, na verdade é um repensar da nossa relação com aquilo que acaba sendo útil e imprescindível para a gente, né? Então, quando a gente está falando do lixo, a gente está falando de itens que foram importantes para a gente, desde uma sacola plástica até um sofá, né? Até uma geladeira que se encontra nas praias, né? E isso passa por um processo de repensar um pouco essa nossa relação com aquilo que foi importante. Ou seja, a gente não pode ter esse comportamento de simplesmente descartar, né? A gente tem que ter esse comprometimento de cuidar daquilo que nos foi útil. É claro que isso parece história para boi dormir, né? Mas, na verdade, faz parte desse processo que tem que ter um subsídio, ou um acompanhamento, ou um suporte de leis, né? Então, no mundo inteiro, a gente está hoje discutindo um tratado internacional para o combate à poluição ambiental por plásticos, incluindo no ambiente marinho. E esse tratado, que está sendo construído por todos os países das Nações Unidas, ele está sendo feito visando aí ter uma ambição bastante grande, que é não ter mais lixo no mar, né, o que é um desejo de todos, e isso é uma unanimidade. Né? Não tem uma pessoa que eu conversei em todos esses 20 anos que eu estou trabalhando com lixo no mar, eu falo assim: nossa, eu gosto de ver, né? Nem na empresa, nem governo, nem pessoas, nem ONGs, nem ninguém. Então, parece que a gente tem uma certa convergência para resolver esse problema, mas na verdade não tem, porque ele é bastante complexo. Ele passa por a gente entender quais são os caminhos para resolver. Um deles é a reciclagem, obviamente, né, que vai fazer com que a gente separe os resíduos e ressignifique aquela matéria-prima, né, aquele material, no caso do plástico, por exemplo, que é um material rico em energia, difícil de extrair, né, muitas vezes ele vem de petróleo extraído do fundo do mar, ou seja, um negócio absurdamente complexo e caro, né? Só que, na verdade, ele parece uma coisa simplória aí que, tudo bem, né? Ele vai ser descartado como se não tivesse esse significado. E a gente precisa trabalhar isso, né? Então, a gente tem que pensar, e o grande movimento é considerar todo o ciclo de vida desses produtos, né? Desde a matéria-prima até a sua ocorrência não desejada no ambiente marinho. E aí a gente trabalhar ações, como o Brasil já vem fazendo com a Estratégia Nacional Oceano Sem Plástico, que foi decretada no dia 1º de outubro de 2025, que é a nossa a estratégia de entender como que a gente combate o lixo no mar, pensando de forma sistêmica, pensando o uso da matéria-prima, pensando como que a gente produz, como que a gente consome, se a gente pode consumir e produzir diferente, né? E como a gente lida com os resíduos, ou seja, uma visão bastante sistêmica, que é fundamental para a gente abordar de forma madura esse grande desafio, que é usar de forma sábia os nossos recursos e gerar de forma mínimo possível resíduos que vão né, ser uma base de uma prosperidade que vai ser gerada por meio da reciclagem, por exemplo, e não impactar o ambiente como a gente tem visto.
Professor, eu vou trazer alguns dados para tornar isso mais claro, né? Saiu um dado da Fundação Florestal nessa data aqui, né? E trazendo o link do programa que existe em São Paulo chamado Mar Sem Lixo. Retirou 133 toneladas de resíduos e já ultrapassa R$ 1 milhão em pagamentos a pescadores dentro do programa. O programa reverte essa coleta, né, de resíduos e devolve de alguma maneira para os pescadores, tentando fomentar ali a questão da vida ribeirinha, da vida dos pescadores que trabalham nos manguezais e etc. Esses são dados atuais, né, agora de 2025. Eu tenho um dado aqui de um movimento chamado EcoSurf, no Rio Grande do Sul, que também utiliza os surfistas, né, eles criaram um movimento para fazer ações constantes de limpeza no litoral gaúcho. O último dado concreto que eu tenho é de 2023, que mostrou que só numa praia, a praia de Capão da Canoa, uma praia bem, concentra bastante pessoas aqui no Sul, o professor tirou em 2023 2.300 toneladas de lixo só numa praia feita pelo movimento dos surfistas. A gente não está falando de coisa longe da gente, está falando de pelo menos duas realidades, né? Os gaúchos e os paulistas. E agora eu queria lhe perguntar: além do mar sem plásticos, que me parece que é bem interessante, a gente já tem aqui os microplásticos, a gente tem outras realidades, que parece que a gente está sempre patinando. Patinando, né? Literalmente patinando atrás da solução.
Pois é, né? Esse trabalho da Fundação Florestal, ele é feito em parceria com o Instituto Oceanográfico, né, com a gente aqui, e a gente vem acompanhando esses dados e olhando esses resíduos com uma lupa, né? E dentro das atividades que são feitas, a gente analisa as marcas que vêm, né? O que tipo de produto é que está vindo, quando dá para ver, né? E, curiosamente, um dos itens mais comuns nesse resíduo, imagina só, é um resíduo tirado do fundo do mar por rede de arrasto de camarão. Então, os pescadores tiram o camarão da rede, tiram o lixo da rede, separam o lixo e trazem de volta para poder ter essa remuneração, né? Um desses itens que está lá no fundo do mar, junto com os camarões, é embalagem de macarrão instantâneo.
Uau.
né? E o que que isso significa, né? Por que que a gente tem tanta embalagem de macarrão instantâneo indo parar no mar? Porque a gente tem muitas pessoas de baixa renda morando em áreas próximas a estuários ou encostas que estão aí sem serviço de coleta e destinação final de resíduos, que tem como alimentação primordial esse tipo de alimento, né? Que é barato, é rápido de fazer, tem bastante sal, você toma muita água, então parece que você não está com fome, né? É trágico falar isso, né? Porque é uma realidade que a gente tem. E isso mostra pra gente que o problema do lixo no mar, ele é um problema social. O lixo no mar é um sintoma dessas coisas todas que estão acontecendo, né? Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado quando a gente às vezes aborda a temática, porque ela pode ser tratada de uma forma muito simplória, né? E na verdade ela é bastante preocupante. E aí a gente chega, né? Como você disse, nos microplásticos, né? A gente tem um projeto junto ao CNPq que tem monitorado a quantidade de microplásticos em mexilhões e ostras ao longo do Brasil, né? A gente fez esse projeto em conjunto com a família Schirmer e também com a Shimadzu, que é uma empresa que é especialista em equipamentos para análise de microplásticos. E aí a gente chega à conclusão de que em algumas regiões do Nordeste, se você for comer, por exemplo, um pastel com sururu, que é um mexilhãozinho de manguezal, né, muito comum e muito consumido no Nordeste, você vai ingerir, em média, 500 partículas de microplásticos num pastel com 100 gramas de sururu. Aí você fala, puxa vida, o que que é isso, né? É assim, eu não quero ser alarmista porque, obviamente, a gente não tem informações de quanto que é um limite seguro de consumo de ingestão de partículas. Essa informação não existe na ciência. Então, a gente tem conseguido ver essas questões, né, e que vão sinalizar aí problemas futuros, eventualmente, que a gente vai ter que conhecer e lidar, né? Então, existe na possibilidade aqui, por Anvisa, se você for um produtor de mexilhão aí no Santa Catarina, acima de onde vocês estão, a gente tem aí um cultivo de mexilhão e ostra muito grande. Será que a gente vai ter problemas para essa atividade econômica em função da poluição que a gente mesmo está gerando, né? E isso pode bloquear oportunidades de desenvolvimento dessa economia do oceano, né, que a gente está tentando fomentar no Brasil e no mundo. Então, na verdade, a gente pode falar que é um tiro no pé, né? O lixo no mar, ele tira a vitalidade do ambiente e faz a gente perder oportunidades de serviços ou benefícios que o oceano nos provê, e também atividades econômicas que são maculadas, né, e impossibilitadas por essa situação.
Professor Dura, obviamente nós chegamos num ciclo civilizatório que nos permite alguns entendimentos. Entre eles, a gente já começa, assim, de uma forma coletiva, a entender que não existe fora, né? Tudo é dentro. Então, a gente já começou a entender que não adianta tirar da nossa casa, colocar lá na rua, esperar que a empresa coletora no seu serviço municipal faça a coleta. A gente já começou. Eu sei que tem um caminho longo, mas já é alguma coisa, uma mudança de cultura. E o mesmo agora precisa ser feito nessa essa mudança, essa virada de chave. Com a questão das relações entre meio terrestre e meio marinho, né? A gente, às vezes, quando olha para um oceano, a gente pensa, é a praia e dali para frente. Mas existem uma série de organismos, né? De partes desse ecossistema que a gente desconhece. Por exemplo, falei dos manguezais, né? Os manguezais são conhecidos como berçários da vida, tem os corais. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre partes deste ecossistema, né? Entre meio marinho e meio terrestre, que na verdade estão interligados e que a gente precisa começar a se apropriar.
Ah, sem dúvida. Na verdade, de uma forma muito abrangente, a sociedade ela precisa se aproximar mais do oceano, né? Entender o que existe nele, entender a importância dele. Isso é de uma forma muito geral. Tanto é que um dos desafios da década do oceano é recuperar a relação que, historicamente, a sociedade já teve com o oceano, né? E muitas comunidades que hoje ainda a gente tem, né, no Brasil e no mundo, elas têm uma relação muito próxima. Então, se a gente consegue entender essa relação e resgatar e trazer para a totalidade da humanidade esse entendimento, a gente caminha no sentido de promover o desenvolvimento sustentável. E é isso que a gente aqui na cátedra vem buscando fazer, né? Tentar mostrar o que é o oceano, a importância do oceano, como ele está, como a gente pode fazer para mudar ele. No caso da biodiversidade, que é o que você está abordando, né? A gente tem aqui no Brasil ambientes incrivelmente potentes em termos de biodiversidade, muito desconhecidos pelas pessoas. né? E não precisa nem ir muito longe, nem ir muito fundo. Um deles a gente chama de bancos de rodolitos, né? Que são algas vermelhas que se estruturam algas com uma estrutura calcária que formam como se fossem, não esferas, né? Mas como se fossem batatas, né? No fundo do mar, e eles criam uma estrutura tridimensional que é muito importante para gerar a base da cadeia produtiva da pesca, porque muitas espécies que são pescadas dependem desses bancos para se reproduzir, para crescer. É um banco que estoca, né, sequestra, estoca muito carbono, né, um dos grandes bancos de carbonato do mundo, né? Na verdade, é o maior banco de carbonatos do mundo. A gente tem aqui, em frente ao Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, e vai em direção ao Nordeste, né? Inclusive ali no Ceará, Rio Grande do Norte. Então, a gente tem aqui preciosidades que a gente precisa conhecer, né? Não só os manguezais, as praias, né? Embora, assim, se a gente pensar, né, puxa vida, as praias são aquele ambiente que a gente mais conhece, todo mundo, né, que conhece o mar conhece, acaba conhecendo pelas praias, né? Mas a gente tem 40% das praias do Brasil ameaçadas de sumir por um avançado processo de erosão, né? E como que a gente sustenta um turismo de sol e praia sem praia, né? Como que a gente mantém a vitalidade desses municípios costeiros que vão perder sua principal fonte de recurso? Né? Isso tudo tem consequências, e nesse sentido a gente precisa trazer essa proximidade. Né? E essa que é a ideia que a gente faz aqui na cátedra, né? Com a São Paulo Ocean Week, com a Rio Ocean Week, que são eventos, os maiores eventos de cultura oceânica do mundo, nos quais a gente tenta promover essa reflexão e esse encantamento, o um mergulho no oceano para transformar as pessoas e o planeta. Isso que a gente tem que fazer, não só como a gente, né, aqui na cátedra, mas o Brasil e o mundo como um todo, né? E programas como esse, a intenção que você tem dado, não só hoje, mas historicamente, o oceano, ajudam muito a gente a atingir um público que é a universidade, com o qual a universidade normalmente não dialoga, né? Então é fundamental a gente falar disso e mostrar para as pessoas, né, como é encantador esse assunto, né, e como a gente é corresponsável por manter esse ambiente tão importante, saudável, para que a gente consiga conseguir que ele, né, ajude a gente a ter uma vida melhor.
Bacana demais. Também agradeço a sua sempre disponibilidade. Professor, para fechar a entrevista de hoje, quero lhe perguntar assim, dicas práticas de como a gente pode, todos nós, né? A gente sabe que sim, precisamos ter cidadania, atuar em militar em questões de políticas públicas que reforcem essa economia, que protejam o oceano, que preservem a vida. A gente sabe que precisa olhar para as empresas nas quais a gente trabalha, se elas têm uma relação adequada, né, de ESG, não só com as outras, mas também com as questões marinhas. Mas a gente, como pessoa, o que que a gente pode fazer?
Acho que a primeira coisa é a gente exercitar, ainda que não esteja ninguém vendo, ninguém cobrando, né, atitudes apropriadas, né? Atitudes como zelar pelo que a gente consome, pelo que a gente gera de resíduos, né, e entender se aquilo que a gente está gerando de resíduos está indo para um caminho que não é, na verdade, o rio e o mar. Né? E isso passa, obviamente, pelo que você falou, né? De entender como que o sistema funciona, né? Então, é entender que não basta eu botar na lata do lixo, né? Ou no saquinho de lixo, basta, né? Eu tenho que ir além um pouco disso. Eu acho que esse sentimento de corresponsabilidade e de empatia, né, com nós mesmos, enquanto sociedade e com o ambiente, é algo que a gente pode exercitar. E na hora que a gente faz isso, a gente passa a não ser mais uma única pessoa, né? A gente passa a ser grupos que fazem sentido, né? Ou que dão sentido para esses movimentos. Então, um ponto que eu acho é vamos procurar quem está pensando que nem a gente, quem está preocupado com isso, e fazer essa onda virar um tsunami, né? Um tsunami positivo para a gente mudar essa realidade. Eu acho que esse pode ser um ponto bem interessante dessa mudança que a gente está precisando tanto.
Professor, muito obrigada pela sua presença e disponibilidade. Um forte abraço e até a próxima.
Até a próxima, um grande abraço.
Valeu, obrigada.